Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta. Programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Boa noite, companheiros internautas. Estão ouvindo mais um programa Aposentado Presente. Queremos registrar que nós estamos gravando esse programa aqui no auditório do Sindipetro-RJ, Avenida Passo 34, porque terminou ainda há pouco a reunião nossa mensal, que hoje teve um caráter de assembleia, como todos sabem. Na época do nosso acordo coletivo, a nossa reunião passa a ter caráter de assembleia de 15 em 15 dias. Então, já avisando que a próxima reunião nossa vai ser na primeira terça-feira de outubro, dia 3, às 14 horas. E também, nesse dia, dia 3, a Petrobras estará fazendo 64 anos e nós vamos procurar, na medida possível, a FNP com o seu sindicato. Inclusive, a FNP também convocou os sindicatos da PUB para que pudéssemos estar fazendo um movimento em nível nacional contra esse desmonte da Petrobras, contra a entrega dos ativos da Petrobras e também, é claro, nós vamos estar falando sobre a questão aí da equalização do nosso plano Petro, porque a maioria, vamos dizer assim, a grande maioria discorda. Não a maioria, porque não a maioria? Porque, infelizmente, tem uma parte do movimento sindical que diz que não, está tudo certo, está tudo muito bom, que está aqui a FUP. A FUP, nesse seu boletim informativo, lamentavelmente, ela divide cada vez mais a categoria. Fez isso na repactuação, né? E ali continua insistindo que a FUP falou, a FUP avisou e manda aqui que, se possível, eu vou estar lendo o que diz esse boletim no dia 13 de setembro de 2017. Lamentável se isso aqui for uma realidade e está assinado pelo seu coordenador, o José Maria Rangel, que lamento muito se for verdade. Mas eu quero dar uma boa noite aqui aos companheiros que fazem presente aqui na nossa mesa. Companheiro Furtado, que está sempre conosco no programa Aposentado Presente. E temos hoje, participando pela primeira vez, a companheira Mauricéia. Mauricéia já foi diretora aqui do Sindipetro-RJ. Hoje ela está na direção da FAAPERJ, Federação das Associações do Aposentado e Pensionista, assim como o companheiro Furtado também é diretor, e eu. E temos logo em seguida o companheiro Jorge, que também é diretor aqui desse Sindipetro e também é conselheiro representante na FAAPERJ. Bom, eu vou passar aqui para o companheiro Furtado, para que ele possa estar dando aqui as boas-vindas para os companheiros internautas que estão ouvindo o programa de número 377, e hoje é dia 19 de setembro de 2017. Boa noite, Furtado.
Boa noite, companheiro Roberto, boa noite, companheiro Moisés, boa noite, companheiro Jorge. Evidentemente que não só aposentados, mas de uma forma geral, todos os trabalhadores, neste momento, atravessam uma série de crises, né? E a gente vê, hoje nós participamos lá da FAAPERJ, eu, companheiro Jorge, companheiro Haroldo, né? E a companheira Mauricéia, a gente vê. E na realidade, companheiros, a gente vê que o que está acontecendo é um massacre, né? É um massacre, não só em termos do direito, não só em termos dos trabalhadores da ativa, mas também principalmente os aposentados, né? Quando eles aí alegam que a previdência pública é deficitária, e agora é com referência a esse ataque às previdências particulares, por causa, né? A gente vê aí a Previ, a gente vê o Correio, a gente está vendo agora a Petro, né? Um déficit que é uma coisa astronômica e que, de uma certa forma, vem tirar direitos conquistados pelos trabalhadores. Companheiro Roberto.
Ok, Furtado. Justamente como você falou, companheiro, e depois também, se der tempo nessa correria nossa, eu vou tentar ler aqui um documento número 3, de agora de setembro, da própria Petros, que ela diz o seguinte: PPSP supera a meta atuarial até agosto e está cobrando, né, a equalização. Uma vergonha se essa equalização passar. Então, se for possível também, nos informe, estaremos lendo esse documento. Companheira Mauricéia, é uma satisfação de ter aqui conosco. Companheira Mauricéia, como eu disse, foi da comissão de base, diretoria desse sindicato e da FAPERJ e que está na luta pelos direitos dos aposentados. Boa noite, obrigado, Mauricéia.
Eu é que agradeço a oportunidade, boa noite a todos e mais um momento de tensão. Agora, na nossa reunião, o pessoal está muito assustado com esse déficit da Petros. Agora só se fala em déficit, é do INSS, é da Petros e sobra para o coitado do aposentado. Nós não somos os culpados, nós não fizemos essa administração, o pessoal não sabe administrar e nós aposentados é que vamos ter que pagar. Infelizmente, no fim da vida, os nossos velhinhos estão passando por esse susto. Eu ouvi hoje que tem pessoas que não estão conseguindo dormir, pensando em quanto vão ter que descontar para Petros. Eles jogam isso no ar, eles levam o nosso dinheiro, aplicam mal e nós aposentados é que temos que pagar. O INSS não cobra a quem deve, não faz o seu papel e nós é que vamos ter que pagar. Isso não pode acontecer, nós nessa idade, no fim da vida, temos que passar por essa aflição. Vamos ver como é que fica, né, Roberto? Eu vou passar para você, porque realmente a situação do país não está boa, nem para o aposentado e principalmente para o ativo, porque nós aposentados já fizemos o nosso papel. E o ativo, o que vai ser dele no futuro? O que esperamos para os nossos filhos e nossos netos? Vamos pensar positivo, vamos ter fé e vamos rezar, porque do jeito que está o país, só uma reza muito forte.
É, Mauricéia, você falou tudo. Tem que rezar e rezar forte, até porque agora, na quinta-feira passada, dia 14 de setembro de 2017, nós recebemos a primeira proposta da Petrobras, né, nesse acordo coletivo. E essa primeira proposta, Mauricéia, como você falou, com um índice de reajuste 1,73%, 1,73%, né, reajuste. Isso para tentar recuperar as perdas que nós já tivemos durante esse ano passado, né? É o INPC. E se eu for ler essa primeira proposta, não vou ter condições de ler, até porque o nosso tempo é muito curto. Mas a própria Petrobras, ela mesmo em mesa agora, no dia 14, ela reconheceu que isso aqui é uma proposta tão rebaixada que ela já, no dia 14, na quinta-feira, ela já marcou outras reuniões com a FNP agora, no dia 21 e o dia 22, quer dizer, na quinta e na sexta-feira. E a PUP está fazendo uma reunião hoje e amanhã. Então, nem eles mesmos acreditaram, neles mesmos, que fizeram uma proposta bem rebaixada e coitado desses companheiros que estão na ativa. Aqui só tem perdas e perda de direito. Já nem falo mais para o aposentado pensionista e também não vou falar nem da questão da previdência pública dos aposentados pensionistas e idosos desse país. É uma vergonha. Aliás, nós estamos cansados de falar. Tudo que se fala em reforma nesse país só vem para tirar direito e não para acrescentar ou melhorar alguma coisa, e principalmente para a gente, Mauricéia. Companheiro Jorge Rosa, boa noite, companheiro lá de Angra do Reis, companheiro que também está aqui na luta e é uma das lideranças dos companheiros lá aposentados, pensionistas e idosos de Angra do Reis. Obrigado pela presença, Jorge.
Boa noite, Roberto, boa noite, deputado, boa noite, Mauricéia. Boa noite. É, rapaz, é boa noite aos internautas, né? É, a gente fica assustado, né? Eu sempre acho que a nossa vida aqui na Terra é um passeio, eu falei isso inclusive no outro na Terra. É um passeio que, dependendo do caminho que nós trilhamos, esse passeio se torna agradável ou não. Mas eu estou me sentindo dentro de um barco à deriva, né? De um barco à deriva que eu estou olhando a tempestade da vida, não sei para onde correr. Né? Na exposição hoje do Fernando Brandão, me deu uma ponta assim, de esperança, uma pontinha de esperança, que a gente acha que vai conseguir ultrapassar isso. Assim como a Petrobras fez essa proposta indecente de 1,73, eu acho que uma estratégia que eles fizeram, porque os repactuados já estão recebendo agora, em setembro, 2,45. Então acredito que eles vão chegar nessa proposta, né, nesses valores desse percentual dos repactuados. Então, estratégia, para não se deixar mais cansado, é para acabar contigo. E tudo isso que está acontecendo aí, o Bruno falou com bastante propriedade, é simplesmente para entregar a Petrobras. Eles querem entregar a Petrobras, enxuta. É isso. E não acho que fazer um pato o quê? Nós somos aquele marisco que fica grudado no navio, esperando uma chance para comer alguma coisa.
Pois é, nós somos um pulmão do mar, né? Quer dizer, só comemos coisas ruins, né? E aí somos de fato um pulmão ali do mar. Mas eu quero dizer o seguinte: nessa palestra hoje do conselheiro Paulo Brandão e Fernando Siqueira, como você falou, a gente só tem tido notícias ruins. Mas eu quero ler rapidamente aqui o que a Petros informou para a gente nesse ano 3 de setembro de 2017. O PPSP supera a meta atuarial até agosto. Então, agora, setembro, agosto foi mês passado. Depois da crise política e econômica, que teve impacto sobre todo o mercado e também se refletiu no desempenho dos investimentos, o plano Petro do sistema Petrobras, PPSP, de benefício definido, vem se recuperando desde julho. Em agosto, considerando o resultado prévio, o plano registrou rentabilidade de 2,53%, quase 4 vezes a meta atuarial, que é de 0,67%. Esta valorização contribuiu para um retorno de 6,30% dos investimentos no acumulado do ano, também acima da meta do período, que foi 5,55%. Destaque para a renda fixa, que representa 52% dos investimentos do plano e apresentou rendimento de 10,38% de janeiro a agosto. Também houve recuperação na renda variável, com valorização de 7,24% em agosto e de 6,92% no acumulado do ano, ainda de acordo com a prévia do mês. Em breve, o boletim com resultado consolidado de agosto será disponibilizado no portal Petros, na área restrita dos participantes. O boletim do resultado mensal de janeiro a julho já foram publicados. Os documentos apresentam a rentabilidade de cada plano no mês e no acumulado do ano, comparada com a meta atuarial e os principais referências do mercado. Também mostram como os recursos estão distribuídos pelos diferentes tipos de investimento e o resultado de cada um deles. A publicação permite que os participantes acompanhem ao longo do tempo as mudanças na composição da carteira de investimento, bem como a movimentação do plano, ou seja, quantos novos benefícios foram pagos no mês, o valor do patrimônio e dos compromissos futuros. Confira a íntegra dos boletins PPS de junho e julho. Aí eu não entendo mais nada, porque ao mesmo tempo que ele fala essa rentabilidade, eles vêm e passam para a gente a equalização do plano, joga uma tabela, e que essa tabela, se você for fazer a conta, são 200% daquilo que você está descontando hoje. Então, uma continha rápida aqui: quem está pagando aí R$300 vai pagar 900. E como os colegas falaram aqui, então vão pagar 4 mil. Então, quem está pagando aí mil e pouco, vamos daqui, mil, vai pagar mais de 2 mil, 3 mil. Outra gente pagando aqui vai pagar 4, 5 mil. Imagina o desespero nas secretárias aposentadas que nós estamos tendo dia a dia os aposentados e pensionistas. O que querem essa direção da Petros, da Petrobras? Já não chega uma proposta do acordo coletivo rebaixada desse jeito? E a Petros solta um documento desse ao mesmo tempo. Ela fala na equalização, mas nós não podemos ficar parados. Por isso, nós temos várias manifestações. Hoje, inclusive, tivemos uma reunião, diante dessa aprovação da equalização do plano, os companheiros do GDPAP, através do seu advogado Rogério Derby, hoje, dia 19, no auditório 25º andar do Clube Engenharia, localizado aqui na Avenida Rio Branco 124, de 1 hora às 17, foi exclusivamente para discutir isso. 400 pessoas. E nós tivemos aqui no nosso auditório também um número grande, apesar que ficou dividido, porque muitos foram para lá, e os nossos conselheiros Paulo Brandão e Fernando Siqueira também falaram sobre essa equalização, que isso não pode acontecer, até porque todos nós sabemos que a Petrobras deve mais de 12 bilhões para os seus participantes. Então, antes dela querer cobrar, nesses 18 anos, ela tem que aportar o que ela deve. Então, não tem que passar uma conta dos acordos coletivos lá de 2004, 2005, 2006, enfim, de complemento de RMNR, e que ela bota no acordo coletivo e vinha fazendo isso, numa política fraudulenta, a política da remuneração variável, que era para diferenciar o benefício dos aposentados e pensionistas e dos companheiros da ativa, porque nós temos lá um acordo 41 que dá a isonomia com relação à nossa tabela salarial dos aposentados e pensionistas para o companheiro da ativa. Então, não dá mais para entender essa política. Antes, nós falávamos que era uma política dos governos neoliberais, e aí entrou o PT, o Lula, passou 8 anos, aí saiu Lula, entrou Dilma, e ele continuou com essa política fraudulenta de privatização daqui, privatização da Petrobras, e privatizar faz mal ao Brasil. E no governo do PT, o primeiro leilão do pré-sal aconteceu com a Dilma. Então, tudo isso é lamentável, nós temos que, de fato, nos mobilizar. E aí, como eu falava, teve essa reunião hoje, e nós vamos ter agora um outro evento muito importante, que é no dia 25, na OAB, que você está convidado, que vai ser do dia 10, das 10 horas às 15 horas, na OAB. E aí as associações da FENASP, do Sindipetro, da FNP, do GDPAP e todos os outros convidados para que possam estar na OAB, aqui na Avenida Marechal Câmara, 150, quarto andar. Então, no dia 25, que nós vamos ter uma discussão com vários advogados desse sistema, onde vamos procurar, estar discutindo de como poderemos fazer uma ação em conjunta, para que possamos brecar essa equalização. Agora, nós temos ainda, agora no dia 21 também, apesar que a Petrobras chamou o dia 21 e 22, nós estávamos discutindo aí a segunda proposta, nós vamos ter na Petros, a CPI da Petros, na Alerj. E essa CPI, no dia 21, começa às 10 horas, onde foi ali convocado o presidente da Petros, o seu Walter Mendes Oliveira Filho, para que ele possa estar explicando essas incoerências dessas cobranças da equalização. Jorge Ortiz.
Roberto, tem até uma atenção, no dia 25, na OAB, cabe 150 pessoas, né? Eu tenho que dar atenção, mas isso não quer dizer que não vá 300, 400 pessoas. Se não pudermos entrar, vamos ficar todo mundo fora fazendo a nossa parte que tem que fazer. Coisas que nós já tínhamos que ter feito antes. Todo mundo sentou no sofá, foi comer pipoca de cinema, de filmezinho, enquanto era para estar brigando. Isso aí não é de hoje que a gente sabe que a coisa está acontecendo. A gente está sendo alertado há muito tempo. Infelizmente, quando a corda começou a apertar aqui, que você for ficar com os pés pendurados, é que você vai correr para tentar se salvar. É triste essa situação, mas Roberto, o que eu penso é o seguinte: tem as associações, seja a ABEP, a FENASP, a FNP, temos advogados competentes para tentar virar esse jogo. Eu acho que a partida começa, tem 90 minutos, a gente não pode entregar o jogo antes do tempo. Se a gente ficar com cara desanimado e desanimado, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai, como diz outro, né? Vamos nos unir dentro do caixão na hora de enterrar. Porque se a gente agora não fizer alguma coisa, o pessoal começar a pensar, eu tenho que correr atrás. Não adianta a gente ficar aqui apavorado, todo mundo apavorado, não é? Né, todo mundo apavorado, todo mundo assustado.
Tempo que passou.
Com pessoas, com pessoas que a gente está pensando, tem gente que morreu com essa brincadeira aí. Nós, se vier descontinuando, principalmente em dezembro, tem gente que vai pifar. Então é uma coisa muito complicada.
O que, Jorge, tinha por aí, passando aqui para a companheira Mauricéia, para também que ela possa estar fazendo aqui as considerações dela sobre essa questão ainda de equalização e aí até do nosso acordo coletivo. Mauricéia.
Não podemos esquecer que nesse jogo pode ter prorrogação. Então não podemos entregar os pontos nos 90 minutos. Se não for possível, que haja uma prorrogação. E eu estou aconselhando as pessoas, os nossos companheiros, a não fazerem esse cálculo antes. Não entrar em desespero. Por quê? Sofrer antes é sofrer duas vezes. Então, companheiros, vamos esperar, ver o que vai acontecer, porque o desespero não leva a nada. E nós não estamos mais na idade de entrarmos em desespero. Vamos esperar e ver o que vai acontecer. E como eu disse, rezar, rezar, rezar.
Pois é, Maurício, mas você falou pela segunda vez em rezar. Nós vamos rezar. Mas nós temos que rezar na nossa cartilha. Não podemos rezar na cartilha deles, porque se for a cartilha deles, nós estamos mal. E o que nós temos que fazer? Mobilização. Temos que estar, de fato, na rua, brigando, e é o que nós sabemos fazer, pelo nosso direito. E aí nós temos lá o artigo 41, tem o artigo 48, inciso 9, para quem não repactuou, que nós vamos ter que exigir que isso seja respeitado, assim como a Petrobras terá que botar o que ela deve para a gente. Portado.
Mas, ó, companheiros, é importante ter esse posicionamento da companhia para você, para mostrar que certas coisas, infelizmente, para a nossa idade, a gente bota isso na cabeça. Olha só, mesmo que a gente não queira fazer cálculo, mas há a expectativa disso vir a acontecer. Até porque no passado seria um déficit técnico. Se lembra disso, essa palavra?
Você lembra falar?
Não se preocupa, que é um déficit técnico. Só que não era um déficit técnico, era um déficit real, né? Real. E isso que faz a preocupação do aposentado. E dizer o seguinte, né? Foi jogado a bomba. De uma certa forma, foi jogado a bomba. Vai se avançar em outras conquistas, companheiro. Vai se avançar em outras conquistas. Até porque as empresas não dão benéfico ao trabalhador, não só ao pessoal ativo, mas ao pessoal aposentado. Então é necessário que a gente viva essa expectativa, mas na luta, sair para lutar, para participar. Não é aquele caso de dizer, não, se você estiver lá, tu resolve, já está resolvendo o problema. Não, o problema agora é abrangente, é de todos nós, e temos que participar para que a gente consiga reverter esse jogo aí.
Com certeza, Furtado, eu acho que só no resto da mesma luta, e nós vamos fazer isso, como já falamos aqui, agora dia 21, dia 25, dia 3, como já aconteceu hoje também, os companheiros do Comitê de Engenharia, aqui, né, na nossa plenária. Aí eu vou ler aqui duas coisas desse informe de CUP, porque não dá para ficar com um documento desse da CUP, do dia 3 agora de setembro, que está aqui com uma assinatura do José Maria Rangel, coordenador da CUP. Eu vou ler só aqui um trecho que a CUP esclarece a questão do déficit, né, diz a sequência dos problemas estruturais do plano, e sempre alertou. Por isso, defendeu a repactuação e negociou o acordo de obrigações recíprocas, a OER, que deu uma sobrevida ao PP1, garantindo que a Petrobras e demais patrocinadoras reconhecessem dívida histórica que tinham para comprando. Através da OER, conquistando um aporte bilionário que representa hoje 11,84 milhões no balanço patrimonial do PP1, que sem este recurso já estaria insolvente. Olha, meu amigo, é brincadeira, porque não entrou dinheiro nesses 11 bilhões, nós sabemos disso. E aí falar um negócio desse, e pior, que ela critica aqui, principalmente o sindicato da FNP e os conselheiros eleitos, que de uma maneira ou de outra ele vem e diz assim, se hoje o PP1 se encontra nessa situação, muito se deve à omissão dos que sempre negaram os problemas estruturais do plano, sem que ele voa, mentindo para a categoria e tentando inviabilizar as alternativas apontadas pela FUB, como fizeram ao se contrapor à repactuação
e ao PP2, a FNP, o Sindipetro TJ fez isso, e os 5 sindipetros da FNP. Em vez de buscarem soluções, contribuíram ainda mais para o déficit do PP1, que tem hoje um passivo bilionário de ações judiciais. Essas ações foi por causa de vocês aí da direção da PUC, com a repactuação em apoiar essa política fraudulenta da remuneração variável nos acordos coletivos. É isso. E sem falar na tentativa de impedir a homologação da OER. Chegaram, inclusive, a entrar na justiça com uma ação responsável para anular a transação judicial que garantiu aporte dos 11,84 milhões para o PP1, o que atrasou por 10 anos a tramitação da ação civil pública, onde a PUC, seu sindicato, cobra as dívidas que as patrocinadoras ainda têm para o plano. Bom, eu não vou ler o resto, porque isso aqui é brincadeira. É por isso que a categoria está nessa situação e essa divisão é que está acontecendo em função dessas brigas política partidária, em função dessas mentiras. Isso aqui, enfim, é uma brincadeira esse documento. Mas vamos falar um pouquinho de coisa boa, porque nesse final de semana, no domingo, o Sindipetro RJ foi lá para o Sempes, Fundão, e começou lá um torneio, abriu assim um torneio da Copa, Society, aqui organizado pela direção do Sindipetro RJ, e a equipe abriu chuta, venceu o torneio da Copa. Então a bola rolou sob um sol intenso na manhã deste domingo, dia 17, pelo torneio início da primeira Copa de Futebol Society do Sindipetro RJ, realizado no Clube dos Empregados da Petrobras, o CEP Ilha do Fundão. Dos 10 times inscritos, 8 jogaram e a final do torneio foi vencida pela equipe do Abril Chuta. Boto aqui uma foto no nosso boletim, que ganhou o Petro Galácticos por 2-0. Além dos finalistas, participaram a diretoria, Futebol Clube, Ilha Redonda, Show de Fábrica, Comperge, Sumidouro, Angra e Reduto. E você, que não participou do torneio início, pode ainda se inscrever em avulso, porque tem várias equipes precisando de um atleta como você que está aí, fazer. Participe, liga aqui para o Sindipetro, escolha aqui uma equipe que você gostaria de participar, que com certeza o Roberto Santos, a Natália, estarão à sua disposição para inscrever numa equipe dessa, que agora vai começar o campeonato. Então, participe, é mais uma atividade. Nós estamos na luta, mas precisamos também de um entretenimento, precisamos nos divertir. E é isso aí. E sendo assim,
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado
Presente.
Aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sonato Candal, estaremos de volta na próxima terça-feira, a partir das 18h30. Aqui, música, informação e prestação de serviços. Pela audiência, muito obrigado e até o próximo programa. Até lá.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.